Podem falar todos, temos imenso tempo. Muito boa tarde a todos. Sejam então muito, muito bem-vindos a esta audiência da Assembleia de Moradores em Resistência no bairro do Segundo Torrão. Hoje vamos ter para connosco João Cão Duarte, João Cão Duarte, Marina Caboclo, Marina Caboclo, Vasco Barata, Vasco Barata, e moradores do bairro do Segundo Torrão, Helena Carvalho e Adriano Cozingami. Sim, não pronunciei mal, Cozingami, fantástico. Vamos ter uma intervenção inicial dos proponentes durante 10 minutos, terão 10 minutos para uma intervenção inicial. Deixarei que dividam entre vocês da forma que acharem apropriado. Depois, cada grupo parlamentar terá 3 minutos para fazer uma intervenção questão. Essas questões serão sequenciais e após o final do período das questões, terão mais 10 minutos para responder às questões ou fazer algum tipo de intervenção que achem apropriada, uma intervenção final. Tem alguma questão, alguma dúvida em relação à forma como decorrerão os trabalhos? Não havendo então nenhuma questão, iremos começar então com os 10 minutos do proponente. Sejam muito bem-vindos, sim. Muito obrigado por estarem disponíveis para estar aqui hoje. Não sei quem é que será o primeiro a falar. Sim. Faça favor, muito obrigado.
Então, muito boa tarde a todos. O meu nome é João Cão, trabalho com uma associação cultural que se chama Canto do Curió, no bairro do Segundo Torrão, que pertence à Junta de Freguesia de Trafaria, no concelho de Almada. Já lá trabalho há 10 anos e nos últimos 6 meses temos estado a trabalhar no apoio e no trabalho com a Assembleia de Moradores em Resistência. Porque é que estão em resistência? Porque há 6 meses atrás a Câmara Municipal de Almada começou um processo de demolição sem assegurar o realojamento de todos. Pelo que conseguimos saber, o recenseamento feito não está bem feito. Nós temos aqui moradores connosco que estão em agonia após 6 meses a viver numa zona que já foi demolida, na sua maioria. Isto foi uma intervenção de emergência, onde foi ativado um programa que se chama Porta de Entrada, do Iru, mas a Câmara Municipal está a fazer de crivo para o acesso a este programa e há moradores considerados não elegíveis, outros ainda continuam à espera de resposta e outros são aceitos no programa e ainda não têm a habitação colocada. Eu passo a palavra então ao. Só referi que nós já temos participado nas assembleias municipais, Ui, desculpem. Temos participado, temos tentado ter reuniões com o Executivo, temos intervido em Assembleia de Freguesia, encontramos a Procuradoria-Geral da República, também encontramos a Ministra da Habitação, ou seja, isto é, não, nós não estamos aqui como primeiro passo, já vemos de uma luta que já tem algum tempo.
Então, boa tarde, eu sou Adriano Kunzingami. Sou menos a cara da resistência. Eu fui a primeira casa a resistir quando não me asseguraram uma solução. A solução que me foi assegurada era 2 dias numa pensão e depois ficas na rua. O que depois, se eu aceitasse, ficava sem abrigo porque a minha casa seria demolida. Durante os meses antes, eu tinha uma vida estável, ou seja, tinha o meu trabalho. Tinha os meus 2 filhos comigo e uma vida que não me podia queixar. E desde que isto tudo aconteceu, perdi o meu trabalho. Dizem por justa causa, porque as casas à minha volta foram demolidas e eu fazia teletrabalho, então fiquei sem água e luz. Fiquei 3 meses sem água e luz a viver dentro daqueles escombros e claramente não podia receber visitas dos meus filhos que estão com a mãe na traferia. Pronto, entretanto. Eu acho que por estar a fazer muito barulho, ter aparecido em todo lado, seja na televisão, seja nas assembleias, seja com a Ministra da Habitação, decidiram-me dar uma meia solução. Eu digo meia solução porque muita gente ficou contente comigo porque dizem que eu tenho solução. Eu não tenho solução. Hoje em dia vivo no Barreiro, que fica muito longe do Segundo Torrão, estou muito longe dos meus filhos, eles continuam na traferia. E quando eu inscrevi-me para a porta de entrada, apresentei todos os documentos que fossem precisos. Ou seja, eu nem percebo porque é que os meus filhos foram excluídos, porque é que eu recebi um T1 e até hoje continua a ser difícil por meter-me numa comunidade que eu não conheço ninguém. Já levei 5 vezes com a polícia só na primeira semana por causa dos meus cães, que já deveriam ter sido sinalizados a partir da Câmara Municipal da Almada. Não houve um levantamento dos meus cães, quanto mais levantamento do meu agregado familiar. Então estou aí a viver no meio das pessoas que não me sinto bem. Tenho já aviso de corte para daqui 5 dias de água e luz, porque continuo sem trabalho. É assim, isso tudo não foi provocado por mim. Eu aqui não vim pedir nada, eu só queria ter a minha vida que eu já tinha. Portanto, é ter os meus filhos ao pé de mim, porque não foi perguntado nada à mãe deles, não foi-me perguntado nada a mim e nem ao tribunal, para saberem em que condições é que andamos. Porque se fosse perguntado a um deles, dá para perceber que temos a guarda partilhada. Portanto, tem que ter um quarto, que eu sempre dei aos meus filhos um quarto pessoal para eles. São 2 meninos, 1 com 6 e outro com 12. E depois continuo aqui na luta, continuo aqui a aparecer nessas causas, porque quando eu entrei nessa resistência, entrei com muitas pessoas. Certas pessoas, como a dona Helena, que tem uma filha que tem problemas oncológicos, continuam a viver lá nos escombros sem solução nenhuma. E a Câmara não dá nenhuma resposta, ou a resposta é pouco claro. Eu não vou aqui tomar mais tempo, o meu advogado vai explicar o resto que aconteceu.
À vontade.
Eu... Desde o início de outubro, tenho representado na qualidade de advogada alguns dos moradores que têm feito parte desse processo. E, na verdade, tem sido um processo completamente estarrecedor, repleto de violações de direitos humanos aos olhos de qualquer observador externo, extremamente brutal. A Câmara tem agido como um desestruturador completo da vida desses cidadãos, como o Adriano acabou de testemunhar aqui, né? Nós estamos falando de mais ou menos 60 famílias que tinham... estavam socialmente inseridas, trabalhavam, tinham suas vidas e moravam em casas autoconstruídas no bairro do Segundo Torrão. A Câmara Municipal de Almada alegou que existia uma urgência, não facultou aos moradores acesso aos relatórios técnicos que justificavam essa urgência, não notificou adequadamente os moradores, alguns moradores não foram notificados, ninguém foi notificado do fundamento, nós só tivemos acesso aos fundamentos da decisão em tribunal. No espaço de 6 dias, a Câmara Municipal de Almada demoliu mais de 60 casas. Não foram demolidas as casas dos poucos moradores que tiveram acesso à assistência jurídica e que interpuseram providências cautelares em tribunal, que inicialmente foram todas acolhidas, porque o processo foi absolutamente irregular, né? E inicialmente essas demolições foram suspensas por conta disso. Essas famílias que interpuseram providências cautelares e não saíram das casas porque não tinham alternativa habitacional, foram excluídas sem qualquer fundamento, sem qualquer critério, por critérios completamente arbitrários que foram comunicados oralmente para as famílias. E, desde então, passados 6 meses, essas famílias estão vivendo em meio aos escombros das demolições das outras casas, porque a Câmara Municipal de Almada demoliu 60 casas, não demoliu as 15 restantes, e as 15 restantes estão em meio ao lixo, ao entulho, aos escombros. Então, nós tínhamos casas estruturadas, nesse momento, as casas das famílias que continuam a morar lá têm rachaduras, que não existiam antes, porque as casas vizinhas foram demolidas com maquinaria pesada, tem infestações de pragas que não tinham antes, tem problemas de abastecimento de água e luz que não tinham antes, em virtude do ato administrativo da Câmara de Almada, que decidiu demolir as casas e não explicou sequer porque não deu acesso ao realojamento a todas as famílias. Nós sabemos que o recenseamento era desatualizado, muita gente foi excluída porque não estava no recenseamento, mas muita gente que estava no recenseamento foi excluída também, portanto, a arbitrariedade dos critérios é muito clara, e, nesse momento, as pessoas que continuam ali a residir estão passando por uma situação brutalmente desumana e não tem qualquer tipo de resposta. A Câmara Municipal de Almada não diz nada faz 4 meses para essas pessoas, nem que sim, nem que não, né? 6 meses, no caso de algumas. Portanto, é mais ou menos esse o cenário que nós temos. Deixo um pouco ao Vasco também para completar o que eu digo.
Obrigado. Eu sou advogado aqui da Dona Helena e do Adriano, portanto, representámos a associação de que eu faço parte, a Chão das Lutas representou 5 moradores, e eu partilho um pouco do que a Marina disse. Acho que foi um processo absolutamente caótico da parte da Câmara Municipal da Almada. Para dar-vos um exemplo, tentando concretizar algumas das perplexidades com que nos debatemos. Antes das demolições começarem, havia pessoas identificadas ou identificando-se enquanto funcionários da Câmara Municipal da Almada para fazer um levantamento dos agregados familiares, ou pelo menos com essa intenção, que não estavam identificadas, por exemplo. Portanto, nós não sabíamos, os moradores não sabiam com quem estavam a falar. Era uma informação ad hoc que era feita e quando pessoas, neste caso eu, enquanto advogado, dizia, olhem, eu até assumindo um certo papel de tentativa de mediação, olhem, mas nós somos advogados, estamos com estas pessoas, como compreendo, nós temos de saber com quem estamos a falar para podermos também organizar os nossos processos, etc. As pessoas recusavam-se a identificar e iam-se embora. Depois, a identificação dos prédios, das casas em concreto, existem duas numerações no bairro. Existe a numeração dada pela Câmara Municipal da Almada e existe a numeração que o CTT tem para distribuir o expediente e as cartas que tem que distribuir no bairro. A Câmara Municipal da Almada estava a excluir pessoas por dizer que elas não viviam naquela casa, assumindo para elas o número da Câmara, mas dizendo que elas viviam noutra casa que era a mesma, só que era com o número do CTT. E, portanto, as pessoas estavam excluídas por a Câmara desconhecer a realidade do bairro. Essa é a minha interpretação, não vivendo eu em Almada, mas daquilo que me foi dado a conhecer, pareceu-me uma descoordenação e um desconhecimento. Descoordenação essa, como o Adriano pôde explicar, a quando do início das demolições, nas reuniões que nós tivemos com a Segurança Social e com a Câmara, onde havia técnicas da Câmara e da Segurança Social, quando a Segurança Social lhe é apresentada a situação concreta do Adriano, nós percebemos, pela reação das técnicas da Segurança Social, que estavam absolutamente escandalizadas com o que se estava a passar. A Segurança Social achava que estavam perante um processo absolutamente transparente, em que as pessoas estavam era a fazer birra, em que as pessoas estavam era a ser teimosas, e de repente perceberam que estavam perante vidas que estavam a ser absolutamente destruídas. O caso do Adriano é um desses. Uma pessoa fala 9 línguas, 7 línguas, com um trabalho, com um salário, com uma casa, com um agregado familiar estável, com os seus filhos, perde o emprego, vai para outra cidade e, portanto, essa meia solução é de facto verdade e conseguiu-se, apesar de tudo, que integrasse o porta de entrada, fruto desse processo judicial. Dizer, aliás, que dos casos que eu represento, a doutora Marina também depois poderá dar caso disso, nós colocámos 5 providências cautelares, E 4 delas, que eram pessoas que a Câmara Municipal dizia que não viviam lá, que não tinham nada a ver com aquele bairro, que se tinham colocado lá no dia das ocupações para se aproveitar de um programa de realojamento, isto está escrito em processos judiciais das peças feitas pela Câmara Municipal da Almada, afinal foram reintegradas, afinal viviam lá, afinal estão no porta de entrada. Portanto, não se percebe o porquê deste estigma, desta criminalização das pessoas. Resta o caso da Dona Helena, que continua à espera de uma resposta da Câmara Municipal da Almada. Foi rejeitada do programa de porta de entrada porque a morada dela, por motivos que agora não, circunstanciais da vida, os motivos a sua morada estava numa morada na morada do seu filho, até por via da pandemia, até por via de circunstâncias pessoais, mas onde ela sempre viveu foi naquele bairro. Aliás, é por isso que lá continua a viver, é por isso que nestes 6 meses, já não tendo os bens, continuou a viver numa casa vazia sem bens, sem os bens pessoais dela, porque tinham sido retirados para a demolição. E cumprindo todos os critérios, tendo atestados da Associação de Moradores, que diz que ela vive lá naquele bairro, com ampla prova testemunhal dos moradores que a conhecem e que vive lá, e com uma situação complicada como o Adriano já disse, da sua filha, uma situação de saúde limite, continua à espera de uma resposta e a Câmara, tendo-lhe recusado a integração no porta de entrada, a Dona Helena respondeu em sede de audiência prévia que não acompanhava essa decisão e que pedia que essa decisão fosse revista. E neste momento, a Câmara Municipal da Almada, no meu entender, não lhe responde a esta carta que ela mandou em sede de audiência prévia, porque sabe que, se recusar, nós vamos impugnar o ato administrativo em tribunal. E, portanto, não quer que isso aconteça. Mas depois também não é capaz, nem a Câmara, e a Ministra da Habitação também já tem conhecimento deste caso, não é capaz aqui de haver uma sinergia de esforços das entidades, todas elas, Segurança Social, Câmara Municipal, Ministério, para resolver um caso da vida de uma pessoa, que está no processo de uma e de outras, mas não estamos a falar aqui de 100 pessoas, 100 agregados familiares, 200... Que se fossem 200 mereciam essa resposta, mas em termos práticos de encontrar uma casa para 13 agregados familiares, ou seja, seis, não é assim tão difícil, são 6 agregados familiares, não há 6 casas vazias ou 6 casas disponíveis para acolher estas pessoas e lhes trazer alguma paz e serenidade. No fundo é nesse ponto em que estamos, e obrigado pela vossa atenção.
Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado pelo vosso testemunho. Eu, obviamente, não quis interromper, até pelo número de pessoas que aqui estão. Acho que mereciam bastante tolerância em termos de tempo. Não terei o mesmo tipo de tolerância com os senhores deputados, porque a audiência terá que terminar a horas. Vamos passar então para a segunda parte desta audiência, em que cada um dos representantes dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer uma declaração, pergunta às pessoas que aqui estão. Vamos começar pela senhora deputada do PSD, Patrícia Dantas. Até a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, aos membros que se deslocaram aqui para a audiência, bem como aos meus colegas e aos elementos de suporte da Comissão de Economia. Nós demos conta, damos boa nota das vossas reivindicações e da vossa situação que também já vinha reportada no vosso pedido por escrito, e eu tenho aqui algumas questões que gostaria, e não sabendo em pormenor o contexto desta vossa situação, nos contactos que fizeram dentro das outras instituições, desde a Câmara Municipal de Almada, o Ministério da Habitação e outros, quais foram os resultados desses contactos, qual foi a resposta que vos foi dada, quais são os fundamentos para não cobrir a totalidade dos visados nos realojamentos, porque sabemos que há algumas pessoas que foram realojadas efetivamente e umas que não foram. Quais foram os fundamentos avocados para esta exclusão, e se nestes casos dos excluídos, se existe aqui alguma questão jurídica? Já percebi que existe aqui uma componente de provar que foi residente ou que não foi residente, mas além dessa questão, que outros critérios é que foram usados para não cobrir, nomeadamente, estas pessoas que aqui estão nos realojamentos? Está bem, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, por respeito do tempo. Pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o deputado Ivan Gonçalves.
Obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentar-vos a todos e agradecer também esta vossa vinda aqui e algumas das informações que nos trazem. Nós, como também já foi referido, não temos muito tempo para nos pronunciar e, portanto, passarei algumas considerações relativamente a alguns dos factos que... alegados factos, no sentido em que é a vossa versão de todo este triste história, e que algumas delas, de facto, também não coincidem com algumas informações que nos chegam por parte da Câmara Municipal, mas o que importa aqui, de facto, é que nós consigamos não só ouvir-vos, mas apurar, de facto, aquilo que se está a passar, e mais do que isso, tentar dar resposta a este problema e aos inúmeros problemas que surgem associados à situação inicial. Mas há uma coisa que sabemos, é que existia uma urgência em retirar as pessoas que moravam em cima da vala do segundo torrão, porque há, e isso está comprovado pelos relatórios técnicos, um perigo de que aquela vala possa derrocar. Ainda não aconteceu, mas também não queremos correr esse risco. E, portanto, aí diria, espero que aí estejamos todos de acordo, ou seja, que não era possível, que pronto, não estamos, mas era bom que estivéssemos sobre essa parte, porque aqui os técnicos é que me parece que devem trabalhar neste sentido, e a informação que temos é que existia de facto um perigo de que pudesse existir uma derrocada. Ainda assim, depois há a questão da condução do processo e que me parece que é aquela que neste momento nos deve preocupar a todos. Ou seja, há aqui situações que são socialmente muito complexas e não apenas socialmente, também da forma como a Câmara Municipal e os organismos públicos podem fazer estes realojamentos. Eu ouvi há pouco, não querendo também entrar aqui muito nesses pormenores, mas, por exemplo, essas situações em que uma pessoa vive mas não tem a sua morada registada naquele local, obviamente traz uma dificuldade acrescida para os serviços que estão a tentar realojar as pessoas. Eu não estou a dizer que não tenham que ser realojadas. O que digo é que são problemas adicionais e, portanto, é natural que os serviços públicos também, confrontados com estes problemas, por vezes a sua resposta também não seja imediata. Também sei que o vosso pedido foi feito já há algumas semanas, portanto algumas coisas foram sendo alteradas. Eu gostava de perceber, porque no vosso pedido é referido que algumas pessoas estão hoje em situação de sem-abrigo, ou seja, a data do tempo em que o pedido foi feito, queria perceber em que situações é que estão hoje em dia. Se estão em situação de... se existem pessoas em situação de sem-abrigo e se a essas pessoas não foi dada nenhuma solução, nenhuma oportunidade para não estarem nesta situação. Também percebo daquilo que vocês nos trouxeram que há alguns processos judiciais que estão a correr e aí acho que estando os tribunais a tratar destes problemas é a eles que lhes compete perceber exatamente o que é que aconteceu, da mesma forma que admito que se há funcionários ou trabalhadores da autarquia que não tiveram o comportamento adequado, nomeadamente essa questão da recusa da identificação, isso tem que ser apurado, obviamente, não é um comportamento aceitável, mas aquilo que a nós nos importa mesmo é que vocês nos possam dar o máximo de informação possível para resolver o que está ainda por resolver. Eu diria que idealmente nós o que tínhamos era que temos é conseguir dar condições de habitação digna a todas as pessoas que moram no segundo torrão, e esse deve ser o nosso objetivo, eu diria que é o nosso objetivo enquanto país, a Câmara Municipal também sei que partilha deste objetivo. Agora, estas pessoas em concreto que estão numa situação de emergência têm que ver atendido o seu direito, que é inalienável, a ter uma habitação digna. Portanto, compreendendo também, e alguma revolta que possa existir relativamente a alguns dos processos, aquilo que gostávamos de perceber é exatamente o ponto de situação ao dia de hoje e se há casos em que não foram dadas soluções, termino mesmo, que não foram dadas soluções e o que é que pode ser feito neste momento para resolver os problemas destas pessoas para que tenham uma situação de vida digna e de habitação digna. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos, cumprimento também a Assembleia de Moradores do bairro do Segundo Torrão e dizer-vos que, portanto, o que vocês nos trazem, infelizmente, já não é novo. A atual Ministra da Habitação ainda era Secretária de Estado da Habitação e transmitiu-nos aqui que era uma preocupação os moradores do bairro do Segundo Torrão, que estavam a tratar, que iam tratar efetivamente rápido com o município de Almada e que estaria o processo concluído rapidamente. Rapidamente é o que nós vemos. Nada foi feito, casas demolidas, famílias destruídas, a dignidade das pessoas perdida, ninguém consegue viver sem água, sem luz, sem gás. Isto é mais do que tudo, é uma questão de dignidade humana que a Câmara de Almada não está preocupada em resolver. A Câmara de Almada equacionou, ao que nós sabemos, que quando houvesse a demolição das casas que estavam previstas, que as pessoas podiam utilizar o Salão Nobre dos bombeiros ou dos espaços do concelho, evitando assim a utilização de tendas. Portanto, isto é a degradação pura do que... O pavilhão desportivo, exatamente, peço desculpa, o pavilhão desportivo. Isto é a degradação pura das condições humanas que o município prevê. O município, a questão que eu vos faço é, o município não tem habitação onde possa colocar essas famílias. Repare, saiu hoje, tive acesso hoje a uma informação de concursos de arrendamento acessível do Iru, em que vai sortear uma habitação em Almada. A candidatura deve ser apresentada até ao dia 28 de abril, um T2 por 309 euros. Portanto, como é que o Governo, através do Iru, consegue ter o desplante de dizer que para um concelho que está gravemente afetado por problemas de habitação, temos este problema do bairro do Segundo Torrão, que, volto a dizer, mais do que um problema de habitação, é um problema de dignidade humana. E o Iru, por intermédio do Governo, vem apresentar um apartamento para sorteio. Portanto, isto, infelizmente, é o estado de coisa que nós temos, de um município que, em matéria de habitação, não é exemplo para nenhum no país, que é a degradação constante da habitação e da qualidade de vida das pessoas, e tem, infelizmente, também um governo que, por sinal, até é da mesma cor, que dá total cobertura para que se continue a atropelar os direitos e a dignidade humana, que é o que temos assistido. Portanto, o que nós podemos dizer é que não nos revemos nesta gestão autárquica e muito menos nestas políticas de habitação do Governo, que em nada vão resolver, infelizmente, esta questão. Muito obrigado,
Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, terei a palavra eu próprio, e se os restantes deputados não se importarem que eu faça a partir daqui, será muito rápido. Eu tenho apenas duas questões a colocar. O Sr. Adriano Kunzigami informou-nos aqui que lhe foi proposta a possibilidade de ir para uma pensão. Se pode dizer de que forma foi apresentada essa proposta e por quantos dias? Só no final, depois de rodarmos todos. E se já tiveram uma audiência semelhante com os representantes da Assembleia Municipal de Almada, e qual foi a posição dos deputados da Assembleia Municipal de Almada nessa altura dos diversos partidos. Portanto, são duas perguntas muito rápidas. A seguir tem então a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. Eu queria dar as boas-vindas e boa tarde a todos, e queria uma primeira palavra de agradecimento e agradecer a iniciativa que tiveram em dirigirem-se à Assembleia da República e trazer a voz dos moradores do bairro Segundo Torrão. Agradecer desde logo à Associação Cultural Canto do Curió, que teve, digamos, o contacto com a Assembleia da República e que deu origem a esta reunião, e às restantes associações e organizações, e aqui um agradecimento em particular, se me permitem, à Dona Helena e ao Adriano, pelo testemunho que estão a trazer, relatando uma situação que é também vivida por outras pessoas, mas há aqui, de facto, uma realidade que é transmitida, que tem a força que todos nós aqui verificamos e sentimos. Portanto, quero agradecer o facto de terem vindo cá, terem transmitido à Assembleia da República este relato e também responsabilizando o Poder Central por esta resposta que tem de ser dada. A segunda palavra é de solidariedade e de saudação, porque não pode haver uma perspectiva em que os responsáveis políticos, perante aquilo que é transmitido pelos moradores e pelas organizações, fiquem numa atitude contemplativa. Nós não somos os responsáveis pela solução do problema, vamos apenas acompanhar, olha, boa sorte. Não, a gente tem mesmo que se empenhar. E era essa também a terceira palavra que queria dar, é um testemunho de que a realidade e a situação das pessoas do bairro não tem sido ignorada nesta casa, porque nós não somos, não estou a dizer que é caso único, mas nós somos daqueles que têm dado voz à luta dos moradores do bairro do Segundo Torrão da Trafaria, aqui na Assembleia. E já aqui foi dito que, quando a atual Ministra da Habitação, na altura era Secretária de Estado da Habitação, na altura com o Ministro Pedro Nuno Santos, foi questionada de forma concreta e objetiva a situação dos moradores do bairro do Segundo Torrão e o acompanhamento que estava a ser dado, ou neste caso que não estava a ser dado, aos problemas vividos pelas pessoas. Eu lembro-me bem na altura, quer dizer, já havia, digamos, informações transmitidas pela Associação aos grupos parlamentares e também demos conta disso. Há uma intervenção no terreno que conhecem e que não sou eu que vos vou estar a dizer, porque há aqui de facto uma vertente fundamentalmente da intervenção que tem vindo a ser feita por parte da autarquia, não é? E a Assembleia da República não tem tutela sobre as autarquias, mas há aqui uma responsabilidade política do Poder Central, que é incontornável, e ao nível local, no terreno, tem havido também esse acompanhamento, quer na Assembleia Municipal, que é o órgão que tem, digamos, essa competência junto da Câmara de confrontar com essas responsabilidades, quer até no plano da freguesia, e conhecem, digamos assim, os meus camaradas que têm estado também a desenvolver esse contacto, esse trabalho ao longo destes meses, daqui a bocado há um ano, porque há aqui uma falta de transparência. Julgo que essa questão fazia falta também questionar, que é a falta de transparência neste processo todo. Os tais estudos, os relatórios da parte hidráulica, uma pergunta muito objetiva, que é o risco de desmoronamento da vala. Eu pergunto, esse risco já está ultrapassado? A intervenção foi feita, ou seja, a questão da vala serviu só para desalojar as pessoas ou serviu para se resolver o problema da vala?
Vou
terminar com esta pergunta: se as pessoas deviam ter sido realojadas e não desalojadas como foram, e qual tem sido neste momento a resposta do próprio Ministério da Habitação, porque eu depois na própria Comissão Parlamentar julgo que há passos e iniciativas que devem ser dadas de responsabilidade da própria Assembleia da República, porque este assunto não pode ficar como está. É impossível e insustentável que este assunto continue desta maneira a fazer causar sofrimento às pessoas como está. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, tem então a palavra a Sra. Deputada Joana Mortal.
Muito obrigada. Eu queria cumprimentar os moradores e moradoras do Segundo Torrão, os seus representantes. Dar uma nota prévia, que é, se algum desconhecimento existia sobre a situação do Segundo Torrão ao longo de todo este tempo, ele não se deve às denúncias nem dos moradores, nem no caso do Bloco de Esquerda, que aliás, sempre que os moradores e os seus representantes se dirigem à Assembleia Municipal, são muitas vezes maltratados pela Presidente da Câmara, como já aconteceu. As denúncias do Bloco de Esquerda são frequentemente desvalorizadas e até recebidas com sarcasmo e com menosprezo por parte da Presidente da Câmara. E, portanto, se o Partido Socialista não tem, ou os seus representantes não têm conhecimento do que lá se passa, é porque não quiseram ter, até porque até do ponto de vista da Assembleia da República, na altura em que propusemos a vinda da Secretária de Estado, também propusemos uma ida para visitar o Segundo Torrão, e o Partido Socialista chumbou a visita ao Segundo Torrão. Eu já estive na casa da Dona Helena, já estive na casa do Adriano, eu conheço o bairro, e como eu, que já lá estive como deputada e como autarca, qualquer um dos deputados e autarcas que aqui estão poderiam tê-lo feito. Desconhecimento a esta altura do campeonato, eu acho que é uma desculpa inaceitável. Em segundo lugar, falar enquanto deputada e não enquanto autarca, para separar as coisas. Para dizer duas coisas que eu acho que são relevantes. A primeira é que eu considero que aquilo que aconteceu no Segundo Torrão foi um atentado aos direitos humanos. Nós acompanhamos a situação desde o início. Aquilo que aconteceu no Segundo Torrão não é aceitável em Portugal, nem em país nenhum. Eu estava lá no dia em que as demolições começaram e, portanto, ninguém precisa de me contar, eu assisti. As equipas de demolição chegaram antes das equipas técnicas sociais da Câmara. As pessoas viram as suas casas serem demolidas antes de saber para onde é que iam ser realojadas. Pessoas que estavam lá a viver com crianças há 20 anos. Eu não entendo, isto já não, para não falar de todo o resto do processo, que é absolutamente kafkiano, caótico, o levantamento que foi feito às três pancadas, sem ter em conta os moradores, sem ter em conta a própria geografia humana daquele espaço, o processo de uma ponta à outra é um atentado, não é manuais de boas práticas, é direitos humanos. Eu queria deixar isto muito claro. A segunda, por parte da Câmara Municipal de Almada, a segunda chamada de atenção que eu faço à Comissão de Habitação é que o programa Porta de Entrada não dá resposta. o programa Porta de Entrada não dá resposta porque o mercado não permite que o programa Porta de Entrada dê resposta. Porque as técnicas chegaram lá e disseram, você vai se safar, vai agora ao mercado de habitação à procura de uma casa que o Iru vai financiar, desde que seja este preço para estes metros quadrados. E eles foram à procura e não encontraram. E não havia. E mesmo quando a Câmara Municipal disse, ah não, a gente em cima disso mete mais 200 euros, mesmo assim não encontraram. E é por isso que o Adriano está no Barreiro, e é por isso que há muita gente que foi deslocada, sem consideração por agregados familiares, por cães, por gatos, porque o mercado não... Os programas de habitação não estão adaptados ao mercado. Ora, nós não podemos esperar que daqui a 6 anos estejam prontas as construções públicas, porque, como é visível, estas pessoas têm que ter uma vida hoje e amanhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminada a ronda de intervenções por parte dos grupos parlamentares. Terão agora 10 minutos para responder ou alguma intervenção final e pedir que desta vez... tentássemos respeitar o tempo, sabendo que são muitas pessoas a responder. Quem é que vai falar primeiro?
Pronto, invertemos a ordem. Brevemente, só esclarecer uma coisa. A questão da Dona Helena não ter a morada, isso não é um critério legal do porta de entrada. Portanto, a Câmara, o que nós pedimos é que a Câmara cumpra a lei. A Câmara esconder-se atrás de um critério que não está na lei não nos parece aceitável, porque não está na lei do porta de entrada a necessidade de ter a morada nesse conto. Mas também digo o seguinte, que é, ficamos numa pescadinha de rabo na boca, que é, nós mandamos comunicações para o CEF não nos responde para mudar, para atualizar os documentos. Portanto, eu já tentei, em nome da Dona Helena, em nome da representação que faço, N contactos com o CEF para ter uma marcação, nunca tive a sorte do CEF me responder. A Dona Helena tem problemas de mobilidade também, não pode ir, não a podemos estar a deslocar todas as vezes à espera de ir bater com a porta, com o nariz na porta do CEF. E, portanto, mas para a vossa informação, julgo que pode ser útil, a residência fiscal estar naquele sítio não é um critério da lei, portanto a Câmara não tem que cumprir esse critério, porque esse critério não existe. Eu julgo que falavam do Poder Central, da Assembleia Municipal, da Assembleia da República. Eu acho que, da minha experiência, até da questão das negociações que nós tivemos com a questão da Casa do Adriano, em que as técnicas da Segurança Social e da Câmara tinham uma postura muito diferente, parece-me que a Senhora Ministra da Habitação, na altura Secretária de Estado, tem uma postura também diferente da Senhora Presidente da Câmara da Almada. A Senhora Presidente da Câmara da Almada acha inaceitável que estas pessoas tenham um advogado. A Senhora Presidente da Almada... Isto está dito, não estou a citar. Tudo o que seja para desproteger as pessoas, e portanto estou à vontade, o partido até é o mesmo, portanto nós sentimos da parte da Ministra da Habitação atualmente uma atenção e uma, pelo menos uma, sentimos que falamos sobre coisas mais parecidas do que quando falamos com a Câmara Municipal, não há essa atuação, e portanto seria importante que o Poder Central de facto assumisse isto como grande compromisso, que é resolver este problema. É um problema que é de simples resolução, não é muito complicado, basta que haja a tal vontade política que às vezes falta. Não há processos judiciais neste caso da Dona Helena e do Adriano, os processos judiciais estão terminados, portanto essa situação não se coloca também aqui. E à data de hoje, o que nós aguardamos no caso da Dona Helena é que seja proposta uma habitação que ela possa aceitar, onde ela possa viver. É nesse ponto que estamos. E com uma filha, e com a sua filha.
Todos os dias tem que ir para o hospital fazer tratamento. Todos os dias. Não tem nenhuma solução para mim. Até agora. Eles primeiro mandaram para uma instituição que era um tipo de uma cadeia. Eu, quando solicito, cheguei lá, a ordem que me deram, que lá tem regras, sim, que eu não vou ultrapassar as regras, as pessoas têm que cumprir, né? Se eu quiser. Então, nesse sentido, as regras que me puseram, recolhi os meus móveis, pão não entra, comida não entra, água não entra, porque são coisas que eu tinha em casas que eu não podia deitar fora. Levei para lá para eu estar a utilizar. Não entrou, foi deitado tudo para fora. E disseram 22 horas e iam recolher os meus móveis. Nesse sentido, eu disse que não aceitei Então, telefonei ao Vasco com a senhora Xana, disse que estou a regressar. Se a Câmara não quebrou a minha casa, eu vou regressar. E eu regressei, fiquei lá nesse chão assim, cerca de 20 dias, sem nada dentro de casa. Depois de passando 20 dias, cerca de 3 meses, é com muita política, com a ajuda da Associação Corió, é que eu consegui tirar algumas coisas para casa, com esse frio e tudo mais. Que eu tirei as coisas e levei para casa. Então, mandaram uma carta dizer para eu ir para Campo Orico, Campo do Rico, Orico. E eu não tenho condições para lá. Nem eu, nem a minha filha, que está com doença de oncologia. Não tem essa condição. O senhor Vasco disse também que não tem condições. Nesse sentido, fizemos uma carta. Desde dezembro até agora, a Câmara não deu nenhuma resposta. Até agora não tem nenhuma resposta, nem nada, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Nada, nada, nada até hoje. Eu não trabalho, não tenho condições para trabalhar. Logo me vejam com essa maneta, não me deixam, não aceitam trabalhar. A Câmara quer que eu pegasse no apoio que estão a dar à menina para ir alugar uma casa. Esses 700 dobras, 700 euros, é que chega para pagar uma casa de renda, para pagar água, pagar luz. E, geralmente, isso, passe. A minha também tem filha. Ela tem suas filhas também. Eu não posso usufruir no direito dela. Então, estou a procurar um apoio social que possa me dar alguma coisa que possa... Eu não quero muito. Mesmo a partir de 200, já me dá um jeito para eu virar-me, no meu sentido. Então, até agora, nada, eu pedi, a Segurança Social disse que eu não tenho direito em não. Eu não tenho direito em nenhum apoio, em nenhum sentido. Nem apoio social, nem no generalmentício. Em nada. Foi dito, a senhora da Segurança Social foi me disse, que eu não tenho direito em nada. E querem que eu vou alugar casa. Com quais condições? Se eu não posso assumir o compromisso, que eu não tenho condições, será que eu vou roubar-me? Eu não vim para trabalhar. Contra a força de Deus, que é uma doença, né? Eu não posso deixá-la. Eu vim acompanhá-la com ela. Também não vou abandoná-la. Nesse sentido, eu só quero, se eu não tenho, tenho que confortar com aquilo que Deus me dá. Se me deram aquele recinto para eu morar, é muito normal. Eu apresentei documento antes para me darem despejo. Eu apresentei documento na Câmara, entreguei. Câmara não tomou em consideração. Voltaram a pedir, voltei outra vez. Reuni todos os documentos, só apenas cartão de residência, que eu não tive possibilidade, porque o CEF não me aceitou, nem uma coisa que posso ir. Ó, senhor, eu vim cá para trocar a residência, porque eu passei por aqui para tal dia, a partir de dia. Eu não tenho essas condições, eu não tenho esse meio, se eu não consegui. Só a única coisa que eu não tenho a residência dele é cartão de residência. Porque quando eu vim, eu vou morar no outro. Cartão de residência está noutro sítio, porque não consegui mudar, porque tinha possibilidade, tentei, mas não consegui, até agora. Só nesse sentido que eu estou a apelar. O que vocês podem fazer? Porque se um dia vão quebrar. Um dia vão quebrar a casa. Mas eu tenho que ter um sítio, porque eu não tenho condições para pagar. Meu filho está muito comprometido, está com muito compromisso também, que não são casos que... Pronto. Ok, desculpa. Obrigada.
Então, tentando responder todos, quando estivemos a falar, vou responder primeiro ao deputado aqui, acho que é do PS, não é? Sobre as provas e o estudo científico sobre a vala, não existem. Só existe um estudo que é feito pela SEMAJ, acho eu, sem recorrer a pessoas que poderiam estudar mesmo o que é que se passa com a vala. Não estou a querer dizer que não haja essa ruptura, mas o próprio estudo das mais também indica um risco que começa a partir de 2030, 2050. Talvez até lá já estou morto, ou já os prédios do novo segundo terão já deveriam ser construídos. Portanto, o estudo não está muito claro, não há base. E eu digo isso que... depois fizeram-me uma pergunta sobre quem foi aceito no programa e quem deixou de ser aceito no programa. Até hoje ainda não me foi claro porque é que eu de repente fui aceito. Portanto, não faz sentido. É assim, no início, quando não andava a ser aceito, também não era muito claro. Era uma técnica, diz porque tu tens morada fiscal noutro sítio, a outra diz que não moras aqui há muito tempo... E de repente vem uma senhora que por acaso é da junta de freguesia da Traferia, ou seja, pessoal que lidam mais perto conosco, e vem falar com uma amiga dela, que por acaso é português, mas branco, vem falar com uma amiga dela, e a amiga dela diz, olha lá, vocês estão a fazer um euro, pá, aquele aí é o Adriano, o tal que recebeu, que deram um tiro de caçadeira em 2013. Ele teve 2 anos acamado. Portanto, vamos aqui esquecendo vários pedidos que eu tenha feito na Câmara desde 2010, que os meus filhos nasceram lá no bairro, ou seja, o certidão de nascimento é Alfredo da Costa, mas a morada é a tal casa que foi agora demolida, ou seja, só ali já prova os anos que eu continuo lá. Agora, depois disso... Portanto, para mim nunca foi claro o porquê que a dona Helena está a ser excluída. Ou...
Desculpe interromper, eu só queria dizer, o plenário está a começar, eu faço a primeira intervenção, eu tenho mesmo que ir para o plenário, peço desculpa ter de sair da sala, fazer a plenário, é só mesmo que tenho que ir fazer a intervenção no plenário que vai começar agora, desculpa, obrigado.
Portanto, nem de eu ter sido aceito não é muito claro, muito menos é claro de excluírem os meus filhos, porque os documentos foram todos apresentados. Mas, Presidente da Câmara, quando eu estive aí, porque eu já estive várias vezes nas Assembleias e sempre a tocar no mesmo assunto, tanto que quando eu entrava, oh, Sr. Adriano, parecia que já tens uma solução, para que continuas a vir aqui? E eu perguntando, como ela nunca respondia às minhas perguntas, eu disse assim, então vamos julgar de outra forma. Então, e se eu te apresentar novos documentos, pedido... por exemplo, à juíza ou à mãe dos meus filhos que comprovam que eu tenho os filhos durante 3 ou 4 dias por semana. Como é que é? Mudam-me de tipologia já, no sítio onde eu estou. E ela ali diz que aceitava, porque se houvessem novas informações, já me poderiam mudar de tipologia e tudo. Mas ali me pergunto, em que informações é que baseaste no início para já?
Sem querer limitar demasiado o vosso tempo, ultrapassamos já o tempo, se pusessem abreviar.
E depois tinha-me perguntado sobre a proposta, quando é que me foi feito. A proposta foi-me feita no dia que a minha casa está a ser demolida. Um senhor que não estava identificado chamou-me a mim para ir para a junta de freguesia para termos uma reunião com a Segurança Social. No dia que está a ser demolida, o meu advogado veio-me buscar porque aquilo cheirava um bocado mal. No caminho, tentaram destruir a minha casa enquanto a Segurança Social ligava para eles. Eles disseram, sim, a tua casa já está destruída. Mas sabe o que é que aconteceu? É que quando ao caminho a voltar, a minha casa já não devia estar lá, só que a população que já me conhece desde 2010 se puseram à volta da minha casa, então foi impossível de destruir a minha casa. Sobre a documentação, é assim, um imigrante aqui, é muito difícil ir sempre para o CEF. Tu vais para o CEF para renovar a residência. Eu agora tenho uma residência que caduca daqui 2 anos. Eu só vou pôr a morada do Barreiro lá daqui 2 anos. Não vou estar agora a fazer marcação para o CEF, que é impossível. Portanto, a morada será sempre antiga, mas na Segurança Social e nas finanças, a minha morada fiscal terá sempre atualizado. Portanto, isto aí é um equívoco. Vou passar.
Dado o tema e o número de pessoas, ficaremos então até aos 15 minutos, que o plenário, entretanto, já começou, mas uma tolerância adicional. Temos mais 2 minutos.
Infelizmente, é muito pouco tempo para tratar de uma quantidade de violações de direitos tão brutal que, sinceramente, é muito difícil ser sintética. Mas A urgência é alegada pela Câmara Municipal de Almada, mas os relatórios nunca foram públicos. Esse é o primeiro problema, um problema de transparência. Nós só tivemos acesso aos relatórios em tribunal. E eu li os relatórios e vou vos dizer, os relatórios não dizem que o principal risco é de derrocada da vala, os relatórios dizem que o principal risco é de inundação. Portanto, embora a Câmara tenha dito para a imprensa que o principal risco era de derrocada, isso não corresponde ao que está nos relatórios técnicos. Os relatórios técnicos são superficiais, têm 3-4 páginas, não têm estudos nenhums, não indicam nem qual é a composição dos materiais da vala que dizem que vai derrocar. Com base nesses relatórios técnicos, demoliram sem realojar as casas de mais de 60 famílias, certo? Foi assim que começou esse problema todo. O recenseamento mais recente feito é de 2020. De 2020 para 2022, nasceram, morreram, mudaram-se muitas pessoas, nada disso foi computado. É como se não acontecesse. E tanto faz, a Câmara não se importou em descobrir quem vivia naquelas casas antes de fazer as demolições. Os problemas começam por aí, não é? Por quais critérios as pessoas foram excluídas? Nós também queremos saber até hoje. Parece que a Câmara Municipal de Almada não tem conhecimento de que a lei diz que é preciso fundamentar atos administrativos. A Câmara Municipal de Almada toma suas decisões sem necessidade de fundamento legal e também não vê necessidade de comunicar os munícipes do fundamento legal das suas decisões, não é? Portanto, nós até hoje queremos saber. Mesmo depois da interposição das providências cautelares em tribunal, quando a Câmara começou a fazer procedimentos escritos, porque antes a Câmara desalojou 60 famílias sem procedimentos escritos, né? Agora a Câmara começou a mandar cartas com propostas de decisão, que foi em novembro do ano passado. Nós nos manifestamos sobre as propostas de decisão e estamos há 4 meses aguardando resposta. E aí eu vos pergunto, se a Câmara Municipal de Almada acredita que existe a possibilidade de derrocada das valas, onde essas, da vala por cima de onde estão erguidas essas casas, a Câmara Municipal de Almada está há 6 meses sem responder às cartas dos moradores, acreditando que as casas vão cair? Porque se sim, isso é de, não sei nem como explicar o dolo dos funcionários e dos deputados e do executivo municipal e a responsabilidade envolvida aí. Se isso é verdade, nós temos um problema enorme aqui. Agora, independente de se era ou não verdade a urgência alegada pela Câmara em outubro do ano passado, hoje nós temos uma urgência, porque apesar dos relatórios técnicos dizerem que era não recomendado que houvesse movimentação de maquinaria pesada para fazer as demolições, foi isso que a Câmara fez, e por conta da movimentação da maquinaria para fazer as demolições, as casas que continuam lá e que não foram demolidas têm agora rachaduras, têm problemas de vedação, têm problemas de pragas. Como é que em 6 meses a Câmara Municipal não recolheu o entulho e o lixo? Moram outras 2.000 pessoas no bairro sem ser as que moram em cima dessa vala. E essas outras 2.000 pessoas que moram ali estão sendo afetadas por isso também, não é?
Então, concluí-se, poder.
Pronto. Peço desculpas, mas são mesmo muitos temas, né? Nesse momento, tem famílias que continuam a viver lá sem nenhuma resposta, tem pessoas que estão sem abrigo, que estão a viver na rua, tem pessoas que estão sem abrigo a viver favor na casa de parentes, e tem mais um problema muito sério, peço desculpas pelo tempo, mas vou dizer, o programa Porta de Entrada só dá solução por 30 meses. Então, quem foi realojado foi mandado para outros municípios com contratos que acabam em 30 meses, e depois essas pessoas que foram realojadas para contratos de 30 meses vão para onde? A Câmara Municipal de Almada não responde e, inclusive, quem tem problemas nesse momento, a Câmara de Almada já diz que é problema de outros municípios, porque, afinal, o senhor foi realojado para o Barreiro, que procure a Câmara Municipal do Barreiro, ou que procure a Câmara Municipal da Moita, né? Obrigada.
Muito obrigado. Acho que, em nome da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, agradecer o vosso testemunho que deram hoje. Certamente, se tivéssemos mais tempo, poderíamos ficar aqui a perceber o vosso problema. Agradecer, acho que tivemos as nossas respostas, os nossos esclarecimentos feitos. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado, Srs. Deputados. Está encerrado.